Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News.
Bom dia. Encerra-se nesta quarta-feira aqui em Roma a pré-cúpula das Nações Unidas sobre Sistemas Alimentares. A chefe da delegação da Santa Sé neste evento é a irmã Alessandra Smerilli, que é a subsecretária do Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral. Sobre este tema, ela concedeu uma entrevista ao Vatican News. Vamos ouvir a reportagem de Andressa Collet.
Il prevertice si focalizza sui sistemi alimentari. Cosa vuol dire? Su tutti gli aspetti dell'alimentazione e del nutrimento delle persone: coltivazione, raccolta, imballaggio, lavorazione, trasporto, commercializzazione e consumo di cibo.
A pré-cúpula si concentra nos sistemas alimentares, ou seja, em todos os aspectos da alimentação e nutrição das pessoas: cultivo, colheita, embalagem, processamento, transporte, comercialização e consumo de alimentos. É um evento de relevância global que visa focar a atenção na necessidade de transformar os sistemas agroalimentares para realizar a visão da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, para aumentar a resiliência no contexto da pandemia de COVID-19, fortalecer as cadeias de valores locais, melhorar a nutrição e para reutilizar e reciclar os recursos alimentares de modo que o desperdício possa ser reduzido pela metade. Irmã, algumas estatísticas afirmam que a pandemia vai duplicar a fome no mundo inteiro. A questão é, portanto, também uma prioridade para a Comissão Vaticana COVID-19?
Papa Francesco ha affidato tre priorità alla Commissione Vaticana per il COVID-19. Lavoro per tutti, salute per tutti, cibo per tutti.
O Papa Francisco deu três prioridades à Comissão Vaticana: trabalho para todos, saúde para todos e comida para todos. Ele nos pediu que preparássemos o futuro. Imaginar e regenerar os sistemas alimentares no futuro pós-Covid-19 requer uma abordagem baseada na ecologia integral, uma abordagem enraizada nos princípios fundamentais da dignidade de cada ser humano, do bem comum e do cuidado da nossa casa comum, pode inspirar e orientar essa ação. Ao tomar decisões à luz desses princípios, somos orientados para ações que apoiem um modelo regenerativo de agricultura e para sistemas alimentares de inspiração agroecológica que beneficiem tanto as pessoas quanto o planeta.
Ainda sobre este mesmo tema, houve o pronunciamento do cardeal Peter Turkson, que é o prefeito do Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral. Vamos ouvir Jane Nogara.
Para aumentar a produção mundial de alimentos em mais de 50% e assim suprir as mais de 9 bilhões de pessoas que deverão povoar o planeta até 2050, é necessário promover os sistemas alimentares indígenas. Isto requer o estabelecimento de um diálogo permanente de conhecimento com os povos indígenas e tradicionais de todo o mundo, que permitirá a elaboração de políticas públicas globais que valorizem os pequenos produtores indígenas e tradicionais como protagonistas de uma ação global para combater a pobreza alimentar. Este é o centro do discurso proferido pelo cardeal Peter Turkson, prefeito do Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral, na pré-cúpula da ONU sobre Sistemas Alimentares, que está sendo realizada em Roma, na sessão de discursos sobre Sistemas Alimentares Indígenas e Dieta Natural. Em seu discurso, o cardeal explicou que o uso desses sistemas alimentares, definidos como agroecossistemas, será especialmente útil em países com sistemas agrícolas sensíveis às mudanças climáticas. Por exemplo, a variabilidade das chuvas, a temperatura, a seca e as enchentes. Como grande parte das terras do mundo são espaços indígenas, concluiu Turkson, a restauração de sistemas eficazes de gestão de recursos bioculturais em todo o mundo deve incluir a manutenção, em alguns casos, o restabelecimento de instituições indígenas em múltiplos níveis. Em suas observações, o cardeal ganense lembrou que muitas pesquisas e estudos sobre a produção de alimentos indígenas destacaram seu potencial, mesmo no caso de mudanças no uso do solo e do clima, e o grande valor de sua restauração no futuro. Os povos indígenas souberam proteger o conhecimento que permitiu a perpetuação de seus sistemas agroalimentares ao longo do tempo, disse o cardeal. E este conhecimento pode ser usado nos territórios com pobreza alimentar. Citando estudos sobre a produção de alimentos indígenas no Havaí e na Austrália, Turkson enfatizou que o uso das técnicas tradicionais provou ser crucial para a viabilidade e a resiliência das culturas indígenas das espécies alimentares, enquanto que a introdução de espécies estrangeiras, acompanhadas de fertilizantes, pesticidas e herbicidas, compromete seriamente esta vitalidade e a agricultura tradicional indígena da África demonstra isso. Criar novos habitats, como faz a agricultura comercial para as espécies indígenas, pode ser prejudicial para elas, como a necessidade de usar fertilizantes químicos, efetivos somente quando o solo está morto, pesticidas, efetivos somente para proteger plantas insalubres, e máquinas agrícolas, útil somente quando uma grande área tem que ser cultivada. Esses métodos, segundo o cardeal Turkson, são ineficazes ou mesmo prejudiciais em solos férteis, culturas saudáveis e sementes pequenas e locais. No entanto, interesses econômicos impulsionam alguma dessas práticas ecocidas.
E agora a vez de Jackson Erpin, que nos fala dos preparativos para a viagem do Papa Francisco à Eslováquia.
40 dias de oração para se preparar espiritualmente para a visita do Papa. Essa iniciativa lançada pelas Pontifícias Obras Missionárias da Eslováquia, país que Francisco visitará de 12 a 15 de setembro próximo. A maratona de oração será realizada de 7 de agosto a 15 de setembro e é pedido a cada fiel que reze diariamente o rosário na igreja, em casa ou na própria comunidade. Convidamos as pessoas de boa vontade, escrevem os organizadores em uma nota, a participar na preparação de um buquê espiritual, no qual cada fiel depositará, de preferência, uma flor, por meio de uma oração pela Eslováquia e pelo Papa. Os bispos eslovacos, por sua vez, encorajam os fiéis a olhar o exemplo da Virgem Maria de São José, seu esposo, que nos guiam no seguimento de Jesus e nos levam a reconhecer os traços da sua presença na nossa vida, nas expectativas e nos desejos mais profundos do nosso coração. E é este caminho de vida, essa peregrinação, continuam os prelados, todos somos convidados, indivíduos, famílias, comunidades. O próprio Papa Francisco participará em setembro e nos encorajará pessoalmente. Também o bispo auxiliar de Bratislava, Dom Josef Halko, responsável pela preparação espiritual da visita papal de setembro, convida os fiéis a rezar o rosário todos os dias, para que as palavras que o pontífice pronunciará na Eslováquia caiam em terreno fértil e deem, como fruto, uma relação mais profunda com Jesus Cristo. Síria, Líbano e Iraque. Esses são os destinos da exposição itinerante A Terra Amada por Jesus que Vis, dar a conhecer os lugares santos por meio de fotografias do arquivo da Custódia da Terra Santa. A exposição, explica o seu idealizador, Frei Nur Tamas, quer ser uma resposta ao desejo dos cristãos do Oriente Médio que sonham em poder visitar a Terra de Jesus, mas que não podem fazê-lo por razões políticas. Muitas pessoas não têm a possibilidade de procurar informações online sobre os lugares sagrados, explica o religioso. Por isso, a nossa tarefa é tentar levar a eles um pouco da Terra Santa, lá onde vivem. Dessa vez, optamos por fazê-lo por meio de imagens. A criação da exposição fotográfica partiu da leitura de diversos guias e fontes e os textos que acompanham os instantâneos foram elaborados com a colaboração do Frei Jorge e Johnny Jalouf. As fotografias foram escolhidas do recente arquivo da Custódia da Terra Santa, mas também do arquivo pessoal paroquial de vários frades de Jerusalém, Síria e Líbano. Nascido como um pequeno projeto de coletânea fotográfica dos lugares mais significativos do cristianismo, a exposição, graças ao apoio e interesse do Museu Terra Santa e da Associação Pro Terra Santa, tornou-se uma história de vida dos franciscanos e um instrumento para anunciar a Boa Nova. Depois de termos começado a trabalhar, decidimos fazer um trabalho mais completo, conta Frei Nur. Por isso, nos primeiros painéis estão sintetizadas a história da custódia, da ordem e do próprio São Francisco, mas também o trabalho dos frades na Síria, no Líbano e na Jordânia. Contar nossa vida, crescendo religioso, torna-se também uma oportunidade de anúncio a quem, sendo chamado, seguir os passos de São Francisco e viver o nosso carisma missionário. Seguindo os acontecimentos mais importantes da vida de Jesus, a exposição apresenta os santuários ligados à Anunciação, à Ressurreição, à Visitação, ao Nascimento, à obra e à vida cotidiana de Jesus. E, além disso, em 4 painéis, oferece um panorama de serviço da custódia da Terra Santa. O primeiro é dedicado ao serviço dos franciscanos nas paróquias do Líbano. O segundo, o Santuário de São Paulo, na Síria, e as demais paróquias. O terceiro, ao Memorial de Moisés, no Monte Nebo, na Jordânia, enquanto o quarto fornece dados numéricos do serviço da custódia da Terra Santa, como o número de frades, número de casas reconstruídas nos diferentes países onde a custódia atua, assim como informações sobre bolsas de estudo, casas de acolhida e paróquias.
Raimundo Lima nos leva à Etiópia.
Entristece nossos corações ouvir falar de guerra, quando todos nós gostaríamos de ouvir falar de paz e reconciliação, afirma a Conferência Episcopal Católica Etíope em uma declaração publicada ao término de sua Assembleia Ordinária, referindo-se ao conflito na região do Tigre. O horror da guerra não é nenhum remédio para os erros, nenhuma solução para uma crise. A guerra traz sofrimentos indizíveis e o preço pago pelos inocentes é incalculável, dizem os bispos da nação do Chifre d'África, que apelam ao diálogo. Nunca é tarde demais para deter a violência. O único caminho aceitável para o bem do povo é a paz e a reconciliação, para atender às exigências da verdade e da justiça, para pedir e conceder o perdão, restaurar a confiança mútua, reconhecer os outros como nossos irmãos e irmãs, não importa quem sejam e quão profundas sejam nossas discordâncias, e para resolver quaisquer diferenças através do diálogo e da negociação. As numerosas vítimas civis, os deslocados e os sofrimentos da população da região estão no centro da atenção da Conferência Episcopal. Como pastores, não podemos deixar de sentir a angústia e a dor pela qual as pessoas estão passando. Nós nos identificamos com elas e a angústia delas é nossa angústia. Os bispos agradecem às pessoas que trabalharam incansavelmente para aliviar o sofrimento da população e pedem que as ajudas continuem a chegar para que ninguém seja esquecido ou excluído. Em particular, fazem um apelo urgente às autoridades para permitir o acesso irrestrito às ajudas humanitárias. Mais de 400 mil pessoas no Tigre estão sofrendo a fome, enquanto cerca de 4 milhões de pessoas entre os estados de Tigre, Amara e Afar, onde o conflito se espalhou recentemente, estão precisando de alguma forma de ajuda alimentar. A Assembleia Ordinária, realizada de 13 a 16 de julho no Centro de Espiritualidade dos Padres da Consolata, em Modjo, reuniu os bispos de todas as dioceses, exceto Dom Tesfasilassi Medin, da eparquia de Edigrat, na Etiópia, que está na zona de guerra do Tigre. Os participantes fizeram orações especiais por Dom Medin, que não participa da Assembleia há um ano por causa da guerra no Tigre e sofre junto com seu povo, e rezaram pelo clero, religiosas e religiosas e todos os fiéis católicos afetados pela guerra e pela consequente crise humanitária.
Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Bianca Fracalvieri.